Após protocolar o documento, estamos dando por reiniciada a reunião, ao qual o vereador Clemente solicita uma parte para esclarecimento.
O esclarecimento, senhor presidente, é de forma bem objetiva e breve. Foi requerido a comissão aqui para demonstrar onde está a imposição dos 5 dias que traz o protocolo do documento na casa. É na resolução número 11, de 2006, de 22 de maio de 2006, no parágrafo único do artigo 2º, fala aqui do protocolo de 5 dias da data prevista para audiência pública, o encaminhamento do relatório. Isto, embora tenha vindo o resumo, não veio o relatório. Então, apenas para esclarecer onde é que está a imposição, é na resolução número 11 de 2006. Muito obrigado. 5 dias antes.
Obrigado, vereador Clemente, pelo esclarecimento. E passo a palavra ao senhor Prudêncio para o esclarecimento, para dar seguimento à sua explanação.
Bom, dando continuidade a essa audiência pública, estão presentes aqui pela Secretaria de Planejamento, secretário adjunto Marcelo, e os técnicos, o José Márcio e a Márcia na projeção. Patrícia, desculpa. Então, eu vou pedir ao José Márcio, que é o responsável pela apresentação aos senhores, e que a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, possam interromper. Né? Então, por gentileza, José Márcio, pode iniciar a apresentação.
Bom dia aos senhores vereadores, membros da comissão, bom dia aos demais presentes. Gostaria de registrar também a presença da contadora da Secretaria de Fazenda, a Sheila, que nos auxilia nesse trabalho também hoje aqui. Bom, iniciando então nossa audiência pública de avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2016, que corresponde ao período de janeiro a dezembro de 2016. Bom, essa audiência pública de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre obedece à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentando o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Os resultados serão apresentados com detalhamento de informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionam o desempenho da receita e da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Os tópicos que iremos tratar hoje aqui são resultado primário, receita. Dentro da receita nós temos a receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, transferências Fundeb, receitas de capital, despesa. Dentro da despesa nós temos despesas correntes, despesas de capital, vamos tratar também despesa de pessoal e limites da lei de responsabilidade fiscal, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e despesas com ações e serviços públicos de saúde, ASPS. Análise da dívida pública e resultado nominal. Bom, aqui o primeiro item é o resultado primário. Para cálculo do resultado primário, nós consideramos as receitas correntes. Tá? Aí a gente vai fazer uma avaliação das metas, o que foi previsto no orçamento e atualizado em 2016, o que foi programado até o terceiro quadrimestre e o que efetivamente foi realizado. Bom, aqui você pode verificar em receitas correntes, o orçamento previa R$ 247.237.367,20. E foi efetivamente realizado até o terceiro quadrimestre R$ 250.145.042,67. Tivemos aqui uma variação de 1,18%. Com relação a receita primária corrente, deve-se deduzir o rendimento de aplicações, onde tínhamos um previsto de 2.353.000, restando uma receita primária na previsão de 225.638.000. O efetivamente realizado nas receitas de rendimento de aplicações foi 1.659.000, isso na dedução, para chegarmos às receitas primárias correntes, que fechou o exercício em 223.294.156,03. Então, as receitas primárias correntes tiveram, com relação à meta estabelecida, um decréscimo de menos 1,04%. Considerando as receitas de capital, aqui nós tivemos 500 mil de receita de capital, não havia previsão na meta. Esse 500 mil corresponde à alienação de bens. A alienação de bens ocorreu, foi realizado R$500 mil, que corresponde à alienação do piano. Teve a dação em pagamento para a Santa Casa. Bom, o total das receitas primárias, o previsto era 225 milhões, o efetivado foi 223.294.156,03. Então, um decréscimo de menos 1,04%. Um outro ponto para cálculo do resultado primário é a correspondente à despesa. Tu faz uma comparação receita e despesa. Então, agora, o próximo quadro é em relação à despesa. Despesas correntes, nós tínhamos uma previsão no orçamento atualizado de 236 milhões. Foi realizado 216.791.713,20. Foi menos 8,52%. Não são calculados para cálculo da despesa primária os juros e encargos da dívida. No caso, entra como dedutor aí. No caso, está zerado. Despesas primárias correntes, então, efetivadas 216.791.713,20. As despesas de capital, nós tínhamos uma previsão de 15.136, mais acima, 15.136.188,69. Efetivadas foram 11.076.628,94. Realizou-se menos 26,82%. No cálculo da despesa primária de capital, deve-se deduzir a amortização da dívida. Então, nos restou como despesa primária de capital 7.057.000, mais abaixo, 7.057.832,20. Uma variação de menos 35,23%. Resultado primário, então. As despesas primárias totais antes. As primárias totais, nós tínhamos uma previsão de 247 milhões e o efetivado foi 223.849.545,40. Uma variação de menos 9,69%. O resultado primário, então, resultou no terceiro quadro ali, terceira coluna, resultou num déficit primário de menos 555.389,37. Isso quer dizer que o município, no exercício de 2016, não conseguiu suportar com as suas receitas, não conseguiu suportar as despesas primárias. O próximo item seria a receita. Tá? Nós temos, dentro das receitas correntes, as receitas tributárias, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Bom, cabe destacar aqui a receita tributária, tá? Que nós tínhamos uma previsão de 36 milhões e é onde o município atingiu uma arrecadação de 38.765.550,00 R$ 1,89. Teve um crescimento de 6,21%. Uma outra que vale destaque é com relação às receitas de contribuições, em que se previa R$ 1.562.000 e se arrecadou R$ 4.450.000. 184,79% de variação positivo. Outro destaque é para as transferências correntes, em que o município previu R$ 178.000 e atingiu uma arrecadação efetiva de R$ 195.711.041,40. Aí um crescimento de 9,85%. Teve algumas receitas que tiveram queda, né, com relação ao previsto.
Para ficar mais esclarecido, a mesa solicita aos palestrantes se no momento da explanação seria receber dos participantes dessa audiência pública como uma participação, um diálogo, interagir, para que venhamos a ter um melhor entendimento. Perfeito?
Alice, senhor presidente, ali, apenas para ilustrar, para que fique um pouco melhor detalhado, que aqui se tem de uma forma mais abstrata, ali, a receita, o crescimento da receita tributária, embora se fale em tributos, obviamente, cedeu. Em que sentido ela cedeu o crescimento? Depois, as contribuições, que se havia uma previsão de em torno de 1,5 milhão e se atingiu um patamar de 4,5 milhões aproximadamente. A que se deve esse crescimento? Só para nós ter esse esclarecimento, até para que no futuro, no próximo quadrimestre, se acompanhe melhor de que se aquilo que antes a administração anterior ela não previa ou não entendia que aquela contribuição pudesse chegar a esse índice, de que forma cedeu essa contribuição. Teve, por exemplo, alguma coisa que motivou isso, uma espécie, sim, Márcio, desculpe colocar, é a questão do refis, que a gente sabe que não, mas eu estou dizendo o que motivou, até para que a gente saiba e possa detectar e até o público que está presente consiga entender melhor o secretário Prudêncio. Obrigado.
Agradeço ao vereador pela contribuição. No próximo quadro, a gente vai conseguir esclarecer melhor essa questão, porque a gente vai discriminar uma a uma. A receita tributária vai discriminar que impostos foram, IPTU, ITBI, e considerando cada um deles, o que levou a receita. Bom, continuando então, aqui nós tivemos e estamos à disposição a questionamentos a qualquer momento. Receitas receita patrimonial teve um decréscimo, então, de menos. Estava previsto R$ 3.038.000 e chegamos a arrecadar efetivamente somente R$ 2.032.000, menos 33%. Um decréscimo grande de serviços. Arrecadamos somente R$ 198.000. E com relação a outras receitas correntes, que correspondem a multas e juros da receita tributária, as outras receitas correntes. Bom, a receita de capital, nós já comentamos no quadro anterior, que tratávamos do resultado primário, os R$ 500.000 arrecadados em alienação de bens é com relação ao piano, né? Bom, total da receita, então, arrecadada, antes disso, as deduções, R$ 25.191.723, onde havia uma previsão atualizada em R$ 19.244.000. Essa elevação aí se deu porque na previsão ocorre a previsão com relação ao Fundeb. E no fechamento do exercício ocorrem outras deduções com relação a desconto concedido, né, quando se antecipa a IPTU, por exemplo, e com relação à renúncia de receita, que é no caso se existe alguma anistia, e desconto por compensação, que é servidores que compensam impostos através de licença-prêmios, por exemplo. E chegou então a dedução a 25.191.723,37. Resultando então um total de receita em 225.453.319,30. Bom, aqui então nesse quadro a gente discrimina melhor, conforme a solicitação do vereador. Então a receita tributária, ela é composta de impostos, taxas, e contribuições de melhoria, tá? Dentro dos impostos nós temos o IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI, que é Imposto de Tramitação de Bens Imóveis, ISSQN, Imposto sobre Serviços, qualquer natureza. Bom, então com relação ao IPTU, nós tínhamos uma previsão de 7.350.894 de arrecadação. Efetivamente se arrecadou 9.757. Tá? Tivemos um crescimento de 32,74%. Tá? Com relação ao IPTU, a previsão ela é realizada na LDO, tá? Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois posteriormente atualizada na Lei Orçamentária Anual, a previsão dessas receitas. Ocorre que a previsão é realizada através do comportamento da arrecadação ano a ano, tá? E através de outros índices, como reposição de inflacionária, através do IPCA, essa previsão poderá se cumprir ou não, ela tem algumas variações, tá? Nesse caso, se cumpriu a favor em 32% do IPTU. O Imposto de Renda Retido na Fonte também teve um crescimento de 64,11%. Chegou a 6.684.011,91. Com relação ao ITBI, nós tivemos uma queda considerável, menos 51,18%, onde estavam previstos 6.236.000 e o município arrecadou com imposto de tramitação de bens imóveis somente 3.044.818,75. O secretário vai nos explicar aqui com relação a essa queda do ITBI aqui.
Essa expectativa que houve concretamente nessa queda, se prevê o quê? Diretamente a crise que está instalada em todas as instâncias, né? Então se pode perceber até aos leigos o grande movimento que existe a nível imobiliário em Uruguaiana, aluga-se, vende-se e toda essa parte patrimonial desse comércio de compra e venda bastante estanque. E isso é gerado, esse imposto é gerado justamente na transação imobiliária. Então pode-se perceber o reflexo da crise econômica, né, que não permitiu investimentos na área da imobiliária, por isso esse reflexo de grande queda. Isso tem a ver principalmente com essa dificuldade econômica que atravessamos, espero que momentaneamente.
Secretário, só queria fazer uma pergunta em relação ao ITBI. Nós temos claro, a gente sabe, né? Hoje esse decréscimo excedeu em razão de toda a crise. Só que a gente tem hoje uma grande dificuldade dentro dos nossos setores na prefeitura, na agilidade do nosso ITBI, que hoje ele demora em torno de 15 dias, né? Então, até eu fiz um requerimento ontem, a gente aprovou nessa casa, a questão desse prazo ele ser mais curto em razão dessa demora, né? Porque geralmente quando o pessoal recolhe esse imposto, o pessoal tem esse recurso e quer agilidade. Então a gente precisa, né? Se é uma receita para o município, a gente precisa ter essa agilidade. Eu não sei se a gente vai ter como atingir um número dias menos dias para a gente conseguir esse objetivo aí no ITBI.
Assim, ó, eu converso isso com a Secretaria de Fazenda, mas como nós temos contatos diários e efetivos no grupo de trabalho, né, foi casualmente ontem foi me esclarecido pelo secretário adjunto Casqueiro, a dificuldade é o seguinte: nós temos que deslocar a fiscalização para fazer a avaliação dos imóveis que estão sendo tá sendo realizada a transação, e sempre são dois fiscais para ver isenção daquilo, né? Tem toda uma planilha de controle de itens que são levados em conta pelas características do imóvel, para que lá seja ele enquadrado e então é calculado a taxa do ITBI de cada imóvel. Isso é geralmente nós. Geralmente, atualmente, nós temos algumas dificuldades da parte de número de fiscais, a parte de deslocamento também é bastante. Mas o município sabe que tem que agilizar, sim, porque são receitas que se necessita e entram na conta corrente, que é fundamental para fazer a gestão, né? E já existe uma preocupação, posso lhe dizer, da Secretaria de Fazenda, de agilizar o máximo possível.
Obrigado.
Bom, então, dando continuidade, com relação ao imposto sobre serviços qualquer natureza, chegamos a um arrecadado de 12.561.613,42. Tá? Com relação a taxas, as taxas se subdividem aqui, nesse quadro, em taxas pelo exercício de poder de polícia e taxa por prestação de serviços. Com relação a primeira linha ali, está previsto 1.832.000, e o município atingiu uma arrecadação em taxas de 1.636.000, uma queda de 10%, aproximadamente, 10,72% para ser mais preciso. Com relação a serviços, taxa de servi sobre a prestação de serviços, está previsto no orçamento atualizado 3 milhões. E se atingiu um crescimento, se arrecadou em taxas 5 milhões e 81 mil. Um crescimento de 65,60%. Com relação à contribuição de melhoria, não havia previsão e não obtivemos a arrecadação nesse item. O total das receitas tributárias resultaram, então, em 38 milhões 765 mil 550,89. Bom, aqui vamos tratar das receitas de contribuições, então. São as contribuições para custeio da iluminação pública, onde se havia uma previsão de 1.562.717,79 e que se arrecadou efetivamente 4.450.420,62. O que que ocorreu aqui? Essa contribuição de iluminação pública, ela é cobrada em cima do consumo, efetivamente, pela companhia de energia. Tem um percentual em cima do consumo, que é cobrado diretamente lá do consumidor final. Por isso, se elevou bastante esse valor aí da arrecadado. Chegou a 4.450.000.
Quanto custa cada ponto para o município? Cada ponto de iluminação é pago por ponto, né? Não é
Eu
por.
não tenho essa informação. Teria, Marcelo? Não. Poderiam buscar.
Não, exatamente. Isso aí é a arrecadação. Gostaria de saber o que que se paga, né, no caso. E como é pago, né? Porque, de repente, nós falta iluminação no nosso município, uma escuridão total. Bico dia e noite aceso, e aí nós arrecadamos isso. Imagina dar uma média de 360 mil mensal, né?
A gente pode levantar e informar essa casa com relação a esses valores.
E a RGA, ela paga pelo direito de uso do espaço do poste de iluminação ou não? Ao município ou não?
Não.
Porque tudo que é espaço usado no município, cada empresa ela tem obrigação, o direito e o dever de pagar o uso de área. Entendeu? E ela faz esse pagamento ao município ou não é feito nada disso? Tem um ressarcimento, então.
Até porque tem essa intenção de, mais adiante, conseguir um financiamento para
Exato.
Marcelo, tem o microfone.
Pode não? Ligar.
Só apertar o botão.
Nós tivemos a oportunidade da semana passada de estar em Alegrete e aprovamos junto ao Coredes da Fronteira Oeste, dentre várias demandas, essa ideia de financiar estudos junto às cidades para substituição das lâmpadas atuais da iluminação pública por lâmpadas de LED. Né? No intuito de quê? No intuito de que o consumo vai se tornar, no caso, menor e o retorno da CIP iria aumentar. Né? Isso aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, acho que Canoas tem, ou alguma outra cidade, mas lá para cima, do Paraná, lá para cima, várias cidades conseguiram, em pouco período de tempo, conseguir um retorno muito grande. Então, é a ideia, né, de substituir essas lâmpadas, né, até nós vamos tentar buscar o valor que nós cobramos, que nos é cobrado hoje. Eu sei que nesse estudo se verificou que os horários dos contratos ali não estavam bem coerentes, que eles cobrariam da prefeitura a iluminação num período que, digamos assim, não haveria necessidade de estarem ligadas as lâmpadas. Né? Então, vai ser feito esse estudo, vai ser proposto uma alteração no contrato para que o retorno da CIP seja maior. Para vocês terem uma ideia, se fez a previsão de 1.560.000 na gestão anterior e se confirmou quase 3 vezes mais.
E esse, no caso, esse desconto seria repassado ao consumidor também?
Não, o consumidor ele paga sobre a fatura dele.
Ah, sobre a fatura
aí
dele.
Aí o então valor vem para a concessionária desconta o valor do espaço e devolve a diferença. Ah, tá. Entendeu? Então, para nós é interessante fazer com que o consumo caia mais ainda, porque o retorno é maior.
Dado a isso... já que é o consumidor que paga, né, tem muitos municípios já usando a terceirização desse trabalho da iluminação pública, né, ao qual a gente está fazendo um estudo também nesse sentido, até para propor alguma sugestão futura, né, para que a gente reveja isso.
O estudo que eu mencionei, vereador, é justamente nesse sentido, de estudar, quem sabe, uma parceria público-privada, que é o modelo que está sendo utilizado no Brasil. As prefeituras estão entregando para uma empresa e a empresa, no intuito de conseguir um maior recurso, ela acaba fazendo todas essas benfeitorias, inclusive ampliando os pontos, né, substituindo lâmpadas. Por quê? Porque como ela vai gerenciar todo o sistema de iluminação pública e a prefeitura, no caso, só repassaria o recurso da CIP, para ela, quanto mais ela conseguir reduzir o consumo, mais recursos retorna.
É mesmo que, como esse SUS deixou muito a desejar, né, cara? Agora, como regi, a gente vai ter que estar acompanhando o presídio isso aí, porque, assim, ó, cito a vocês, que faz parte do executivo, no caso, a substituição de postos que está acontecendo aqui na cidade. O que acontece? Os postos de madeira, todo ele vem com o braço auxiliar e com a lâmpada completa. Quando a SUS ia trocar... Trocava o poste de madeira por de concreto, mas esquecia de recolocar a mão, e aquela mão sumia. Isso aí é custo para o município, que o município tem que comprar novamente todos os novos braços de poste. Exatamente. Enquanto o município economiza, se tivesse um contrato com eles direto, para eles retirarem e recolocarem isso aí, né?
Muito provavelmente a mão sumia, mas continuava cobrando pelo ponto.
Com certeza, segue cobrando ainda, né? Em torno de 11,87 centavos por lâmpada nas casas, quase.
Só para lhe esclarecer, vereador, já houve um contato à Secretaria de Obras, uma reunião com o pessoal da concessionária, da RGE, e já foi cobrado esse serviço deles na substituição do poste sumir com as luminárias, né, e não repor. Então já houve essa reunião, parece que já está afinado, esse problema tende a ser fiscalizado também pela Secretaria de Obras, os nossos pontos, porque desse valor que sobra também, é daí que sai o valor para compra de novos braços, de lâmpadas, de reatores, de fotocélulas, enfim, para fazer a manutenção. Né? Então, isso, pelo meu conhecimento, pelo que foi me passado pelo secretário Francisco, já foi afinado essa questão com a RGE, que não é de hoje. Vale a pena dizer que não é de hoje esse problema, se tem há bastante tempo com o pessoal que é terceirizado da própria empresa quando faz serviço.
É verdade. A população agradece.
Porque é algo interessante no sentido do próprio executivo, né? É um problema gravíssimo para a nossa cidade, a falta de iluminação. Acho são pontos É simples, mas de uma eficiência, se o trabalho for bem feito, né? Porque a nossa comunidade, as pessoas que estudam à noite, pessoas, é uma questão de segurança, né, vereador Clemente? Vossa Excelência que sabe tudo.
Vamos dar continuidade, então. Pode passar, por favor. Agora vamos tratar sobre transferências correntes da União. As transferências correntes da União totalizam, a gente tinha uma previsão anual atualizada de R$ 64.179.000. E foram transferidos para o município, pela União, R$ 77.657.003.57. Teve um acréscimo de 21% aqui. Aqui nas transferências correntes da União não estão computados FPM, que a gente vai ver a parte num um quadro próprio. Fundeb, desculpa.
A questão do ITR pertence totalmente ao município?
O imposto territorial rural, sim, retorna ao município. Com relação ao FPM, é uma das mais significativas transferências ao município, o Fundo de Participação dos Municípios, mais significativas em valor, né, onde estava previsto 40 milhões e se atingiu 46.791.000, um crescimento de 16,10%. O ITR que o vereador citou, tivemos crescimento de 35%, onde o município arrecadou R$ 4.391.000. Aqui a Lei Candir. A Lei Candir estava prevista R$ 341.000 e foi transferido R$ 328.225. Uma queda de menos 3,81%. A Lei Candir é referente à desoneração do ICMS, ICMS de exportação. O governo não cobra, tem uma desoneração do ICMS para estimular a exportação, e os municípios são compensados através dessa lei. Os municípios não perdem, a União transfere essa diferença, essa perda, compensa o município. Cota parte, financiamento de recursos naturais, estava previsto R$ 738 mil, e efetivamente se transferiu R$ 400 mil, uma queda grande aqui de menos 45,80%. Acredito possivelmente nos problemas que uma das principais operadoras, né, a Petrobras, teve no exercício passado, acabou tendo essa queda na transferência desses recursos. Com relação ao PAB, parte fixa, esse PAB é uma parcela transferida para a atenção básica da saúde. Tá? Tem a parte fixa e a parte variável. A parte fixa corresponde a um valor que é transferido por número de habitantes. E a parte variável corresponde a serviços na atenção básica. Entre eles, aí, vigilância sanitária, epidemiológica e serviços de atenção básica, como agentes comunitários de saúde, estratégia de saúde da família, entram no PAB variável. O PAB fixo, então, foi transferido R$ 3.255.000, um crescimento de 19,85%. O PAB variável teve uma queda de menos 1,93%, sendo transferido pela União ao município R$ 1.793.417,82. Com relação a outras transferências do SUS, havia uma previsão de R$ 7.273.000, se transferiu um pouco mais, R$ 9.943.000. Tá? Essas outras transferências correspondem a transferências da União referente a ressarcimento, tá, de serviços, entre aí 3 milhões e pouco de média e alta complexidade de serviços, e outros convênios pactuados com a União, tá? Tudo em saúde. A transferência do Fundo Nacional de Assistência Social estava previsto R$ 1.231.000 e se transferiu R$ 1.440.000. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, estava previsto 5.484.000, se transferiu um pouquinho mais, 5.906.000, um crescimento de 7,7%. Transferência de convênios, são outros convênios com a União. Não havia previsão e se transferiu 2.829.000. Outras transferências da União, havia uma previsão de 1.028.000 e se transferiu efetivamente 577.000. É uma queda de menos 43,87%.
Márcio, até para um esclarecimento que não... Esclarecimento mesmo, porque não há relação com a audiência aqui. A Lei Candir hoje, ela é discutida com a dívida nossa do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Ali que reside aquela discussão que está havendo agora, e que Minas Gerais requis, inclusive como Estado, né, a compensação, essa foi requerida pelo Estado de Minas Gerais, e houve um entendimento de que o Estado teria esse direito. E isso está impactando nos Estados. É esta lei aí que traz a grande diferença na dívida pública dos Estados. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a nossa dívida pública em relação à União. Se nós fôssemos verificar pelo entendimento que se deu na Lei Candir, a nível federal, hoje, em relação aos Estados, o Estado do Rio Grande do Sul, na verdade, seria credor. Ele não seria devedor como tem hoje. Mas isso é uma discussão que está havendo, e Minas Gerais, inclusive, tem uma decisão favorável ao Estado de Minas Gerais, né, que poderá vir impactar nas outras unidades da federação. É aquela lei que ele explicava agora, que no caso da desoneração do ICMS, os municípios são compensados pela União e não tem esse problema ainda.
Na realidade, o município, o Estado perde os 50% que teria direito do ICMS com essa desoneração, e o município é compensado com os seus 50%. A União faz uma desoneração no imposto que não é dela, né? Né, do Estado. Bom, aqui as transferências correntes do Estado. Dentro das transferências correntes do Estado, nós temos ICMS, são cota parte, né? Cota parte de IPVA, IPI exportação, cota parte do CID, a CID é contribuição por intervenção do domínio econômico. Bom, vamos começar lá em cima, depois a gente falar das transferências. ICMS, a cota parte sobre imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. Onde estava previsto um repasse de 44 milhões, e efetivamente passou 50.508.591,15, um crescimento de 12,33% com relação à meta prevista. O ICMS é um dos impostos transferidos pelo Estado em que é bem considerável para o município. Com relação ao IPVA, tinha uma previsão de 9.550.000 e se transferiu 10.066.000, crescimento de 5,4%. Com relação a imposto sobre produtos industrializados para exportação, se previu 808.000 e se repassou 630. Provavelmente isto em função de uma queda nas importações, nas exportações. A cota parte do CID ali estava previsto 15 mil e se repassou um valor bem superior, 154 mil. Com relação às transferências do Fundo Estadual da Saúde, estava previsto 5 milhões e 67 mil e se transferiu 3 milhões e 495 mil. Com relação à transferência do Fundo Estadual de Assistência Social, não havia previsão e não foi transferido nenhum recurso pelo Estado ao município. Transferência de convênios. Estava previsto 1.230.000 e se transferiu 2.586.000. Aqui dentro dessas transferências de convênios está a questão do. Veio um valor do Estado para equipamentos da UPA. Outras transferências do Estado, estava previsto 317 mil e foi efetivada a transferência de 367.800. Bom, aqui a gente entra nas transferências do Fundeb. A transferência do Fundeb estava previsto, a previsão anual seria de 51.252.300 reais, e se efetivou a transferência no valor de 49.325.331 reais e 64 centavos, uma queda de menos 3,76. A composição do Fundeb aqui, o município colabora com 20%. Esses 20% correspondem a esses 20, na segunda linha ali, os 21.922.000, que é a colaboração do município, que na realidade, com relação às transferências constitucionais, em que a União e o Estado deveriam transferir ao município, em vez de eles transferirem os 100%, eles transferem somente os 80%. Se tivesse que transferir R$ 100, eles transfeririam para o município 80 e fica retido 20 para a formação do Fundeb. Aí se faz essa relação, o que realmente que foi a contribuição da União. Se o município contribuiu com 21 milhões para a formação do Fundeb, a União e o Estado contribuíram com 27 milhões.
É tipo uma devolução? Tipo uma devolução.
Isso é que fica retido para garantir a formação do Fundeb, né, os 20%. Aí na parte contábil do município é contabilizado o 100% como receita, como se tivesse arrecadado 100%, só que daí depois é deduzido. É um cálculo um pouco diferente. E daí efetivamente o que vem de receita é o que é transferido para o Fundeb, para a formação, que são os 49 milhões. Não sei se esclareci, vereador. Bom, o próximo é com relação à despesa, então. Bom, aqui a gente vai apresentar o resultado orçamentário. O resultado orçamentário considera o total de receitas, né, onde havia uma previsão de 227.992.574 reais. E o realizado, efetivamente, de receita foi 225.453.319,30. Isso já deduzido, descontada a dedução. Teve uma queda, então, de menos 1,11%. Aqui, as despesas correntes. Despesas correntes totalizaram 216.791.713,20, distribuídas em pessoal e encargos sociais, num total de 141.710.667,15 reais. Não teve despesas com juros e encargos da dívida, e outras despesas correntes totalizaram 75.081.046,05 reais. Com relação a despesas de capital, havia uma previsão de 15.136.000, e se realizou efetivamente, foi empenhado de despesa de capital o valor de 11.076.000. Aqui nesse quadro é com relação a foi realizada aquela correção na terceira coluna, primeiramente no relatório enviado, protocolado no dia 22 aqui no Legislativo. Nós fizemos nessa coluna demonstrada ali, com relação ao realizado, nós fizemos com o entendimento que deveria ser utilizada a despesa liquidada. Aí tivemos a informação do contador lá da Fazenda que deveríamos, no terceiro quadrimestre, deve ser utilizado o empenhado, né? E no fechamento do primeiro e segundo quadrimestre se utiliza o liquidado para fins de resultado orçamentário e resultado primário. Então já está com a correção aqui, está no slide e nesse material que substituímos hoje. Então, nós temos outras despesas correntes na ordem de... foi empenhada 75 milhões. Despesas de capital, então, como previmos, 15 milhões e se realizou 11 milhões. Estão discriminadas as despesas de capital em investimentos, 7 milhões. Havia previsão de 10 milhões e se empenhou somente 7 em investimentos. Com relação à amortização da dívida pública, estava previsto 4.240.000 e se empenhou 4.018.000. Tá? Despesa total, então, realizado no quadrimestre, 227.868.342,14. O resultado orçamentário, então. O resultado orçamentário corresponde ao total da receita menos o total da despesa. O resultado orçamentário resultou num déficit de menos R$ 2.415.022,84. Tá? Temos um déficit no resultado orçamentário, então. Bom, aqui esse quadro demonstra o cálculo da RCL, Receita Corrente Líquida, onde se apura o total de receitas correntes, que o arrecadado nos últimos 12 meses foi de R$ 250.145.042,67, e a dedução, descontado a dedução de R$ 25.191.723,37, nos dá uma RCL, Receita Corrente Líquida, de R$ 224.953.319,30. Nesse quadro, vamos trabalhar despesa de pessoal e limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, despesa pessoal no Executivo, aqui considera-se a liquidada, R$ 133.521,52, comprometendo a RCL em 59,28%. Esse percentual está acima do limite legal, que seria de 54%. O fechamento do terceiro quadrimestre, então. Com relação ao Poder Executivo, foi liquidado com o pessoal... Legislativo, foi liquidado o valor de R$ 6.466.395,21 com relação à despesa com o pessoal. Isso significa 2,87% da RCL. Abaixo, então, do limite de alerta, que é 5,4%. Totalizando, tá? A despesa com o pessoal... Executivo e Legislativo, totalizou R$ 139.819.000, chegando a 62,16% da RCL. Isso significa acima do limite legal. Essa é uma questão que foi apurada pelo planejamento, que o que tem interferido e elevado bastante o índice de pessoal é com relação ao piso do magistério. É uma questão que pode ser revista, ou ações para enfrentar, é com relação ao município arrecadar mais, aumentar suas receitas para combater isto, ou a despesa já foi, teve combates agora com relação à reforma administrativa.
Se me permite, até, Márcio, assim, a única forma de nós reduzirmos a despesa com o pessoal ou é aumentando a receita, né, ou reduzindo o quadro. Mas, no caso atípico, a maior causa é o piso, como o senhor vereador falou, o piso nacional do magistério, ele realmente repercute numa parte bem alta do limite pessoal. Mas a nova gestão, já com o encaminhamento da reestrutura administrativa, reduzindo cargos em comissão, estabelecendo limites para gratificações, ela já está dando um passo no intuito de reduzir esse valor. Lógico que, como volto a dizer, o piso é o que interfere mais, mas o prefeito, a prefeitura está tentando reduzir isso com a proposta da reforma da estrutura administrativa.
E me permite ter uma ilustração apenas, não discussão e posicionamento, mas a questão do piso nacional é uma discussão do Congresso Nacional, porque a fórmula do cálculo do reajuste é que está em discussão no Congresso Nacional ainda. É porque se considera algumas questões para você fazer o cálculo do piso, que traz um impacto, principalmente hoje, na circunstância que se enfrenta a economia do Estado brasileiro, ela traz uns parâmetros fora da realidade orçamentária. Porque até mesmo considerada a inflação, os índices, que muitas vezes até esses índices não são os reais, nós sabemos que esses índices são de uma forma ou outra demonstrado de forma que se apresente naquela maneira, mas o cálculo que você faz hoje para o reajuste do piso nacional da educação é que traz esse impacto verticalizado e chega até os municípios. É por isso que se dá aquilo ali. E os tribunais no de contas, aqui no caso do Estado do Rio Grande do Sul, quando dá avaliação, os prefeitos têm encaminhado justificativas, né, para que não se considere, né, quando se extrapola, no caso nosso, que estamos em 62,16, porque se soma ali para saber realmente o cálculo do limite, e o cálculo da lei de responsabilidade, quando nós atingimos 62, você vê que está muito além daquilo que seria o limite legal, que é o 54. Então, no tribunal tem considerado, quando se apresenta contas aqui de gestores, inclusive para que se demonstre efetivamente que se deu aquele, ultrapassou aquele limite em razão do pagamento do piso, o tribunal tem entendido que não há esta responsabilidade em tese do gestor público. Apenas para nós compreender um pouquinho dessa matéria ali. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela colaboração. Com relação ainda à despesa pessoal, já seria motivo, se estivesse cobrado, de o município não receber transferências, aquelas não voluntárias. Tá? As não voluntárias são aquelas que não estão na Constituição e são referentes a convênios e outras transferências. O município não receberia uma em função já de ter extrapolado o índice de pessoal. Seria uma das sanções, mas muito em função dessa consideração do pagamento do piso. Né? Hoje, se a gente for considerar, o município teria que usar em Fundeb, com relação à receita do Fundeb, 60% para pagamento do magistério. E se a gente for avaliar a previsão deste ano, deve comprometer 90% do que tem de Fundeb para pagamento do magistério. Quer dizer, resta muito pouco para outros investimentos. Né? Com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, então. Essa planilha é utilizada, conforme o manual do STN, para verificar o percentual aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino. Ela, no caso, considera as receitas, receitas resultantes de impostos, onde havia uma previsão de receita de imposto de 35 milhões e se arrecadou 31 milhões. A receita de transferências constitucionais, havia uma previsão de 99 milhões e se arrecadou, se transferiu 112 milhões. Deste total de 144 ali, no 144, que deve ser aplicado o índice de 25% para a educação, que seria o mínimo de 36 milhões. Tá? E daí, então, com relação à aplicação efetiva, mais abaixo, com relação às despesas realmente efetivadas, né? Empenhadas. Em ensino fundamental, foram gastos 52 milhões, em educação infantil, 20 milhões. E aqui as deduções para fins do limite constitucional, 35 milhões. Não está nessa planilha, com relação às deduções, mas é considerado, para a composição dessa dedução, resultado líquido transferência do Fundeb, 27 milhões, receita de aplicação financeira, 76 mil, restos a pagar, 6 milhões, e cancelamentos de restos no exercício, 1 milhão e 500, que totaliza, então, os 35 milhões ali citados na planilha. Então, o total de despesas com o ensino, então, empenhadas foram 37.795.836,26 reais. O percentual aplicado, então, manutenção e desenvolvimento do ensino, 26,18. Com relação ao aplicado em ensino, então, supera os 25 exigidos por lei. Aqui, com relação a aplicações em ações e serviços públicos em saúde, também considera restante de impostos líquido e transferências constitucionais. Então, onde estava previsto 35 milhões em receita de impostos, se arrecadou 31 milhões, uma queda de menos 10%. Onde das transferências constitucionais estavam previstas 97 milhões e se transferiu 109.613.358,68. Aí deu um acréscimo de 12,44%. Total das receitas, então, para cálculo de ações e serviços públicos em saúde, 141.269.830,08. Aplicando a este valor os 15%, o município teria que aplicar no mínimo R$ 21.190.474,51. Vamos então para a parte das despesas para verificar o que foi efetivamente aplicado. Bom, na atenção básica aqui, havia uma previsão de se aplicar 21 milhões serem gastos, e foram gastos 16 milhões. Aí teve uma queda de menos 26%. A assistência hospitalar e ambulatorial, havia uma previsão de 12.320.000 e se aplicou 9.186.000, uma queda de menos 25,44%. Com relação à vigilância sanitária, as despesas com vigilância, havia uma previsão de 55.000 e se aplicou 26.000, uma queda de menos 51,62%. Com relação a despesas em vigilância epidemiológica, havia uma previsão de se aplicar, serem gastos 1 milhão e 24 mil, e foram gastos R$ 994.695,34. Também teve uma queda no investimento aí, com relação à meta, de menos 2,88.
Me dá uma partezinha só, Márcio. Ali na assistência hospitalar e ambulatorial, né, os 9.186.000 foram o valor efetivo repassado à Santa Casa, no caso, em 2016, na assistência hospitalar lá?
Não, esse valor não é efetivo, porque nessa subfunção se enquadra também despesas ambulatoriais ali, que possa ser contratado em formas de outros serviços também. Não somente conveniado com a Santa Casa. Não posso te afirmar se efetivamente esse valor é...
Porque lá...
Isso é enquadramento de subfunção, né?
Assistência hospitalar e ambulatorial. Tá bem, o ambulatório pode ser fora da Santa Casa.
Isso, pode ser fora.
Tá bem, obrigado.
Com relação à proteção e benefício ao trabalhador, não havia previsão e não foi realizado despesas nessa subfunção. Outras subfunções... havia uma previsão de 17 milhões e se empenhou, liquidou, no caso, 16 milhões. Aqui, para cálculo do índice de aplicação em ações de serviços públicos em saúde, se deduz despesas custeadas com outros recursos vinculados à saúde. Com outros recursos, havia uma previsão de ser custeada com 20, 28 milhões e foram liquidadas 20.096.029,65. O total aplicado entre os recursos foi 43 milhões, tá? Exclusivamente com recurso a SPS, que é ações em Serviço Público de Saúde, são 23 milhões. Esses 23 milhões superam os 21 lá previsto lá em cima nas receitas, que seria 25%. Portanto, o percentual aplicado é 16,29%. Nesse quadro, nesse quesito, o município atendeu a Seguridade Social com relação a investimentos em saúde e educação.
Quando você despesas custeadas com outros recursos, que tipo de recursos?
O Estado e a União têm repasses que são financiamentos diversos. Com relação a esses 23 milhões, são exclusivamente recursos do município, que o município disponibiliza com relação ao percentual de receitas de impostos e transferências. O município tem que aplicar um mínimo de 15% em saúde, que seria o ASPS. Esses outros 20 milhões são correspondentes a outros recursos da União e do Estado, que totaliza esse valor. Pode ser recursos para atenção básica, tá? Recursos de média e alta complexidade, tá? Para a saúde. São recursos diversos, recursos para vigilância sanitária, tanto do Estado como da União. Bom, então o município atingiu então, o percentual de saúde. Com relação a esse quadro, ele vai nos dar a demonstração da dívida pública e o resultado nominal. Bom, com relação à dívida consolidada ou fundada, o saldo em 31 de dezembro de 2015, nesse quadro a gente vai comparar sempre o fechamento em 31 de dezembro de 2015 e o fechamento em 31 de dezembro de 2016. Tá? Nós tínhamos lá o total da dívida consolidada lá em 2015 era 154 milhões. Se elevou em 2016 para 165 milhões, R$31.267,75. Um crescimento, então, da dívida consolidada de 7%. Tá? Essa dívida consolidada ela é distribuída em passível exigível a longo prazo, que corresponde a contratos de dívidas assumidas pelo município. Aí estão incluídas parcelamentos com INSS, FGTS, parcelamentos com RGE hoje, que seria a SISU, que substituiu, parcelamentos, operações de crédito, e o PASEP, que foi parcelado também o ano passado. Tá? Totalizam esses parcelamentos 53 milhões. Mais adiante a gente vai discriminar bem esses valores.
Vai ter a discriminação por item ou não?
Isso. Vamos ter uma discriminação por item mais adiante. Então, esses passivos, com relação ao exercício de 2015, teve um crescimento de 4,25%. Com relação a precatórios a pagar, em 2015 o município tinha 102 milhões de precatórios a pagar. E terminou o exercício de 2016 com 110.898.176,59, um acréscimo de 8,38% nos precatórios. Aqui no cálculo do resultado nominal, a gente vai considerar o total da dívida consolidada, descontadas as deduções, se houver. Neste caso, não houve por quê. Não houve deduções por quê. No cálculo das deduções, a gente considera o disponível em caixa, que seria os recursos disponíveis, né, no banco, nas contas do município, que em 2016 era, 31 de dezembro de 2016, são R$ 23.702.058,76. Lá em 2015 se deixou em conta, se fechou com 28 milhões. Esse valor poderia deduzir no cálculo do resultado nominal, porém, o município deixa restos a pagar, processados num total de R$ 31.305.825,67. Aí ele gera a nossa dedução ali, da dívida consolidada. Com relação a essa diferença, a gente verifica aqui que o município deixou o resto de 31 milhões e deixou em caixa 23. Nós teríamos aqui uma insuficiência financeira de 7 milhões. Né? Porém, a gente vai vendo um quadro mais adiante que essa insuficiência é bem maior, porque isto aqui é no consolidado. E aqueles 23 ali, se a gente for distribuir nas fontes, mas vai dar para ver no quadro mais adiante, essa insuficiência por fonte é bem maior. Então, a dívida fiscal líquida, então, apurada, em 2015, ela era de R$ 154.231.209,70, e em 2016, a dívida fiscal líquida fechou em R$ 165.031.267,75. Um crescimento da dívida de 7% e resultando um resultado nominal deficitário, no valor, aliás, desculpa, aqui no caso ele tem um superávit no resultado nominal, o que é uma coisa negativa, nesse caso nem sempre superávit é uma coisa positiva. Aqui ele é negativo, teve um crescimento da dívida, mas isso é ruim para o município. Com relação aos restos com insuficiência, a gente viu lá que, na realidade, no consolidado, a gente teria 7 milhões de insuficiência, né, para confrontar os restos, já que tínhamos 23 milhões em conta e 31 milhões em resto. Mas se for apurar as fontes que realmente pagam, o nosso sistema gerou insuficiência por vínculo. Por exemplo, no recurso livre, tivemos uma insuficiência, não quer dizer o total de resto, o total é os 31 milhões, mas no recurso livre tivemos a insuficiência de 15 milhões. No MDE, uma insuficiência. Os recursos cobriram até um certo valor e ficou insuficiente, isso aqui não ficou coberto. 3.961 para MDE, e com relação a Fundeb, 2.813, com relação a SPS, que é o recurso da saúde, 2 milhões e meio, e a somatória dos demais vínculos, 2.845 milhões. Então a gente vê aqui uma insuficiência financeira de 27 milhões na realidade. Com relação à demonstração da dívida pública e o resultado nominal, então aqui a gente tem mais umas considerações. Como se verificou, a totalização foi de R$ 165.031.267,75, discriminados assim: INSS, R$ 24.824.528,63, parcelamento do FGTS, R$ 7.376.419,71, precatórios a pagar, R$ 110.898.176,59, parcelamento com instituições não financeiras, R$ 14.315.708,05. Instituições financeiras corresponde a SSU, hoje RGE, né? 14 milhões esse. Parcelamento com instituições financeiras, R$ 7.001.909,47. Essas instituições financeiras correspondem a financiamentos com Badesul, a BIRD, o Banco Mundial, né? Amortização dessas dívidas. Demais contribuições sociais, isso é, o parcelamento foi efetivado o ano passado, o PASEP. Tá? 14 milhões. O saldo da dívida, né? direto da CIP ali, o saldo não repassável. Isso. Na contribuição de iluminação pública. Estava sendo retido para pagamento sadio. Odebrecht, eu acho que não tem ali. Com relação à dívida consolidada líquida, cujo comprometimento em relação a...
Da Odebrecht.
Sheila informou que a Odebrecht ela entra em restos, que ela não faz parte da dívida fundada. Então está contabilizada nos restos.
Obrigado pela contribuição. Obrigado. Com relação então à dívida consolidada líquida, o comprometimento em relação à RCL não deve ultrapassar o limite de 120%. Tá? Observa-se que no final do quadrimestre em análise foi atingido o índice de 73%. Neste item, então, demonstra que o município está cumprindo plenamente com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, com relação ao item de dívida consolidada. Ainda está dentro do limite legal.
Eu quero fazer uma consideração aqui, senhor presidente. Quero fazer uma consideração de que desde o outro mandato nosso nessa casa, e inclusive houve um debate bastante ferrenho aqui com uma vereadora à época, quando, e este quadro nos ilustra muito bem, nós podemos ter, de receita corrente líquida, o endividamento do município pode chegar a 120%. Isso é uma aberração, um absurdo isso. E nós vimos ali que hoje o índice de comprometimento nosso está em 73%. Ora, e nós estamos com uma incapacidade, com uma insuficiência em vários aspectos a serem analisados, e a dívida nossa do município, o comprometimento financeiro é tão grande, com 73%. E aqui eu via, na época, uma vereadora defender ferrenhamente que nós podíamos chegar a 120%. E a gente explicava que o poder chegar a 120 não é que deva estar comprometido com 120%. Se hoje o quadro nos mostra que com 73% nós temos todo esse endividamento e todas essas dificuldades, imaginemos nós o 120%. E eu falo isso porque eu critiquei à época aqui as desapropriações que levavam a parte desse endividamento, a comprometimentos com questões que não eram de interesse da população, não levava a crer que tinha interesse da comunidade, não se prezava pelo interesse público, que é a premissa da administração pública, e nos levou a essa situação financeira. E aí a gente vê hoje aqui 73%. E a vereadora defendia aqui, ferrenhamente, os 120% que poderíamos chegar. Então, é apenas uma ilustração para que nós, vereadores aqui, possamos até compreender melhor dentro dos dados que os técnicos nos trazem aqui e nos mostra que quando se trata de finanças públicas, orçamento público e tratar com a administração pública, ela deve se prezar por diversos cuidados para que a gente não chegue em situações dessa natureza baseados em indicadores como esse de que nós podemos ter comprometimento da receita corrente líquida em 120%. Muito obrigado.
Eu gostaria de pegar, se me permite, vereador, o gancho seu para tratar, que abordou muito bem a questão de condições que são legais, mas não convencionais, né, que é o caso, e abordar um assunto que a gente até já repassou aqui, que ali com relação ao o resultado nominal, que a nível de apresentação de metas fiscais, ele considera ali os restos a pagar e o saldo financeiro. No caso ali, ele, a nível de metas fiscais, ele estaria dizendo que o déficit foi apenas de 7 milhões. Mas no momento que se verificar o vínculo do recurso que realmente ficou em conta, a gente verificou que foi mais de 27 milhões. Então, às vezes a lei impõe há uma forma de apresentação que não evidencia o que realmente aconteceu. Se nós formos pegar que foi 31 milhões de restos a pagar e 23 milhões de insuficiência financeira, 27 milhões de insuficiência financeira, é bem diferente. Então, é isso que a gente tem que considerar. a mesma coisa que o vereador abordou. Não quer dizer que a gente precise gastar 120, porque se na condição que está, com o percentual que está, a gente não consegue viabilizar muita coisa, imagina se chega no limite que é concedido.
Com relação, então, aos resultados, os resultados apresentados permitem concluir que o resultado primário apresentou um déficit de menos R$ 555.389,37. Bom, aqui no resultado primário, se identifica que o município não teve solvência para atender as despesas com relação às receitas que ele arrecadou naquele exercício. E, então, isso contrapõe aquela diferença de poder que o vereador comentou com relação a poder aumentar a dívida pública. Se ele não teve solvência para administrar a receita, não atendeu as despesas daquele ano. O resultado nominal, devido ao reconhecimento dos passivos, também superou a meta prevista. A despesa superou a meta prevista, chegando a 10 milhões e 800 ali, então, o resultado nominal. A despesa com o pessoal executivo extrapolou os limites legais, chegando a 59,28%. A dívida consolidada líquida, comparada com a RCL, encontra abaixo dos limites legais, fica demonstrado assim o desempenho das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016.
Gostaria de fazer uma observação também. Vejam que o resultado primário foi menos R$ 555.000. Eu gostaria só de observar que se conseguiu esse valor, mesmo a gestão anterior tendo anulado entre
novembro e dezembro.
Novembro e dezembro, cerca de 16 milhões. Deixa eu só confirmar aqui.
16 milhões de
reais. É, exato. Foram anulados no mês de novembro e dezembro 16 milhões e 320 mil. São despesas que estavam empenhadas e foram anuladas. Mesmo procedendo essas anulações, se manteve um resultado negativo. Para vocês verem a que nível que estava a gestão anterior.
E com relação a essas anulações de empenho, podem vir a comprometer o orçamento vigente agora. Porque se o fornecedor entregou o bem nesse meio tempo aí, ou o bem ou o serviço, ele vai querer cobrar do município. Aí o município vai ter, existe o processo licitatório, vai ter que reempenhar no orçamento vigente em despesas de exercícios anteriores, comprometendo esse orçamento.
Escrita para fazer uso a nossa querida medianeira, professora medianeira. Aguarda o microfone para ficar gravado, professor.
Nossa saudação aos integrantes da mesa, os senhores vereadores e vereadoras. Mas é uma pergunta, talvez seja até muito técnica, vá para mais o social. Aqui em Uruguaiana já estão aplicando IPTU progressivo, principalmente nas áreas urbanas que estão vazias e que muitas delas servem para especulação imobiliária? Eu não entendi bem a parte ali da assistência social, os repasses que não foram feitos aqui para a Uruguaiana. Foi falta de previsão, deixaram passar o período da solicitação. E qual é a diferença entre a reforma, o imposto territorial urbano, né, arrecadação, e o imposto territorial rural, né? Eu gostaria de saber o que, que tem quanto de resultados de arrecadação. E, principalmente, o IPTU progressivo. Nessas áreas que estão aí, na área, principalmente na área urbana, vazias, algumas delas há mais de meio século. Obrigada.
Respondendo a nossa querida professora Medianeira, em 2014, nessa casa, foi aprovado e está em vigor a lei do plano diretor. E de lá para cá, depois que ele saiu a aprovação nessa casa, o prefeito sancionou, o então prefeito Schneider, e lá ficou esse plano diretor, que houve pouca implementação desta lei, né, que vem ao encontro do Executivo e de toda a comunidade. Bom, nesta lei consta a questão do imposto progressivo, para lhe responder mais especificamente. A Secretaria de Planejamento agora tem um diferencial, além desses, de toda a parte de orçamento, de captação de recursos, também está sendo formatada a fins com os técnicos competentes da área da arquitetura e engenharia, que tem o intuito de implementar esta lei, que está, no momento, um pouco esquecida, né? Já foi colocado algumas coisas, algumas secretarias, eu ainda não tenho estrutura desses técnicos, né? A gente está preparando, talvez aqui 40 dias, 60 dias no máximo, teremos uma equipe técnica para realizar isso, mas já estamos encaminhando algumas secretarias, o que a lei determina que o Executivo realize em vários âmbitos, né? O primeiro âmbito que eu estou apoiando é a área da habitação, na questões de áreas com ocupação irregulares. Então, a gente está assessorando a secretária da Habitação o que fazer com toda a estrutura que consta nessa lei. E quanto ao imposto progressivo, eu ainda não tive tempo de... porque, na verdade, sou o único técnico atual do planejamento, né? Mas sou o secretário, então fica bastante complicado eu levar um processo com maior velocidade adiante. Mas eu já conversei com o secretário de administração, professor Girossi, sobre essas questões que existem no plano diretor. Entre elas é um imposto progressivo, que já é lei em nosso município, mas que tem que ser implementado.
Professora Medianeira, com relação aos impostos... Com relação aos impostos de... com relação às transferências para assistência social, né? Essa transferência normalmente não ocorre do Estado, poderia, do fundo, mas não ocorre, somente da União. Acho que a senhora verificou que não havia transferências por parte do Estado ali, né, para assistência, e somente no outro quadro da União. Aqui a gente verifica a transferência Fundo Nacional de Assistência Social. Marcelo, mostra para mim, por favor. Transferência do FNAS aqui. Se previu R$1.231.000 e se transferiu para assistência social R$1.440.000. Tá? E daí no próximo quadro, que há a questão da transferência do Fundo Estadual de Assistência, e não ocorreu, não havia previsão e não ocorreu. Só uma prerrogativa maior da União em transferir para assistência. Não sei se esclareci sua dúvida.
Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Coloco ao secretário para suas considerações finais.
Eu queria só fazer uma colocação. A respeito da arrecadação da IPTU, hoje Uruguaiana mesmo, acredito eu, que deve ter no mínimo... mais de 40% da residência que não paga o IPTU. Existe alguma maneira de haver um recadastramento por bairros nisso ou não? Fazer tipo uma... Vamos citar algo que aconteceu ano passado, a prefeitura do bairro. Fazer, mas para fazer o cadastramento dessas famílias que realmente querem pagar o IPTU e não têm, e não estão sendo pagos. Digo porque eu moro numa comunidade que tem 12 bairros num lugar só. Dessas 12 vilas, apenas 4 delas são cadastradas no IPTU. As outras 8, nenhuma paga IPTU. Entendeu? E todas querem pagar por quê? Lá o IPTU sai R$ 6,87 por mês. E a pessoa quer ter o direito de dizer que a casa dele é própria. Entendeu? Geralmente hoje elas têm só o termo de posse, mas isso aí não dá o direito de dizer que é deles. E eles querem fazer esse pagamento.
É, exatamente isso.
Podia mesmo ter teve quase 1 milhão de arrecadação, poderia dobrar isso aí, entendeu?
Com certeza. O que eu tive, agora há pouco eu citei, a primeira assessoria da questão do plano diretor em relação a essa parte é a regularização fundiária, entendeu? Que já está previsto em lei. Então, esse processo é pedido especial do nosso prefeito, que que dê andamento o mais rápido possível dessas questões, né? Primeiro, tornar a pessoa que está na área irregular proprietária dessa área. E segundo, vir ao encontro da contribuição de pessoas que se sabem sim, que querem contribuir com o município, né? E estão aumentando a nossa arrecadação, com
Inclusive,
certeza.
Inclusive, elas contribuindo, elas têm direito de cobrar, né? No momento, Exato. Eles não podem, estão amarrados, não podem cobrar.
Exatamente. Então, entendeu? Esse procedimento da regularização fundiária tem prioridade. Tanto é que o primeiro passo, eu mesmo sem estrutura agora, já estou assessorando diretamente a Secretaria de Habitação para que torne isso uma efetivação. Tá? Bom, as considerações finais, então, gostaria de agradecer ao presidente da comissão nessa casa, aos demais vereadores, pela ótima acolhida que temos tendo desde o início do governo aqui, e dizer que estamos sempre, a qualquer momento, à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Né? A nossa secretaria está sempre à disposição. Agradeço aos técnicos da CEPLAN que acompanharam e realizaram esse ótimo trabalho. Obrigado a todos.
Solicito que fique registrado em atas o não protocolo em tempo hábil do relatório do terceiro quadrimestre de 2016. Alguém mais gostaria de se manifestar? Não havendo quem queira se manifestar, eu agradeço a presença dos nossos vereadores, Elton, Suzana, Mano, o vereador Clemente, do plenário que nos assiste, uma reunião importante como esta, que, digo assim, ó, no meu ver, deveria estar cheio esse plenário, para que o povo tenha conhecimento e depois eles tenham como cobrar do poder público, cobrar de seus representantes aqui na Câmara de Vereadores. Mas, como nós somos os representantes do nosso povo, nós é que temos que tomar a dianteira e realmente fazer acontecer. Agradeço a todo o plenário, agradeço aos assessores, ao secretário Prudêncio, ao senhor Marcelo Parraga, ao Márcio e também à senhorita Patrícia Goulart, que esteve aqui, e a todos que fizeram parte dessa audiência pública. E, em nome de Deus, damos por encerrada essa presente audiência pública.